Muito bem, Srs. Deputados, vamos então avançar com os nossos trabalhos, que também já não são extensos. Começo já pelas atas, para dizer que houve aqui uma objeção em relação à ata que foi apresentada pela Sra. Deputada Wanda Guimarães. Vamos ver as melhorias que podem ser introduzidas. Voltamos a apreciar esta ata. Não deve ter saído, qualquer coisa não há de ter saído como devia. Ora bem, temos aqui informações gerais. Dizer aos colegas que baixaram à Comissão os seguintes projetos de resolução. Nós agora vivemos na era dos projetos de resolução. Tornaram-se uma espécie de pièce de resistência dos trabalhos de decoro das comissões parlamentares. Então, desta feita, temos os seguintes. Temos o 1954, do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo a assinatura e ratificação do Tratado de Proibição de Armas Nucleares. O grupo do BE mais informa que pretende que esta discussão decorra em plenário. Temos também o projeto de 1958, do PAN, que recomenda ao Governo que ratifique o Tratado de Proibição de Armas Nucleares. Srs. Deputados, também o PAN considera que esta discussão deve decorrer em plenário. Muito bem. Uma petição. E pronto, andamos nisto, Sra. Deputada. Agora a nossa vida é esta coisa das resoluções. Pois é, coisa que pode acontecer, não é verdade, Sr. Deputado? Ora bem, com isto entramos numa votação, na apreciação de uma petição. Desta feita, não sobre armas nucleares, mas sobre a resolução da denominada questão da Olivença. Não há nenhuma razão, nem jurídica nem política, para que estas matérias não possam ser acolhidas. Só que, no caso vertente, temos aqui uma nota de admissibilidade que dá para ser negativo, pela seguinte razão: porque já no passado veio um passado, que foi o ano passado, um passado recente, hein? 2000 e quê? Ai, não, não foi assim tão recentemente como isso, foi em 2001. 2001. Mas o que é isto para a questão da Olivença, Srs. Deputados? Isto é semana passada. Bom, que tinham o mesmo teor e que foi objeto de apreciação. Eu acho que nós não devíamos admitir esta petição, porque isto é exatamente a mesma coisa. Vejam bem, o peticionário, encabeçando uma lista de 26 signatários, reclama da Assembleia da República as medidas necessárias para resolver definitivamente o diferendo político-diplomático relativo ao município de Olivença, ou do território adjacente. Pronto. Sr. Deputado Paulo Teixeira da Cruz, faz favor.
Sr. Presidente, embora à luz do direito internacional e do direito interno, Olivença seja portuguesa, é evidente que não compete à Assembleia da República substituir-se ao Poder Executivo, ao abrigo da separação de poderes que todos conhecemos. E, portanto, eu penso é que a fundamentação está errada. Porquê? Porque, aplicando supletivamente o Código do Procedimento Administrativo, 2 anos depois, pode fazer-se o mesmo pedido com os mesmos fundamentos ou análogos. Nesses termos, eu penso que a fundamentação não está adequada. O que eu penso é que não compete à Assembleia da República substituir-se ao Governo, ao abrigo do princípio de separação de poderes, volto a repetir, nessa matéria.
Muito obrigado, Sra. Deputada, pelo esclarecimento. Muito obrigado, Sra. Deputada, pelos esclarecimentos. O Sr. Deputado Paulo Pisco, faz favor, tem a palavra.
Sr. Presidente, só para dizer que acompanho as palavras do Sr. Deputado Paulo Teixeira da Cruz.
Deputado, eu julgo que já terei falado nisto em tempos, mas de qualquer maneira lembrar que a nossa Comissão, por minha iniciativa, está a tentar publicar um conjunto de textos fundamentais. Tratados internacionais e ensaios sobre eles elaborados ao longo do tempo, que são indispensáveis à compreensão da questão relacionada com o território de Olivença. Está a ser feita com a intervenção do Dr. Raul Oliveira e da Comissão dos Amigos de Olivença, que reúne uma série de gente altamente qualificada, o professor Braga da Cruz e outros, e que nos estão a ajudar a fazer esse documento, que eu acho que a Comissão de Negócios Estrangeiros deve interessar-se, é julgo que é a sua obrigação, interessar-se e proporcionar algo que já está fora do mercado há muito tempo, que é uma compilação atualizada de textos para que a questão da Olivença seja conhecida e onde existe uma antologia, digamos assim, de textos fundamentais sobre o tema. Senhores Deputados, então... Faz favor, Sra. Deputada. Tenho a certeza que esta matéria constará do trabalho que está a ser realizado. Sr. Deputado Carlos, pede a palavra, faz favor.
Sim, Sr. Presidente, para, de certa forma, acompanhar a intervenção da Sra. Deputada Paula Teixeira da Cruz. A fundamentação, sendo certo que o regimento prevê, é verdade, o regimento prevê o argumento que foi utilizado na nota de admissibilidade, mas a petição não é de ontem, nem do ano passado. A petição é, efetivamente, de 2001. E, portanto, trata-se, efetivamente... Já passaram vários anos, não é? Já passaram vários anos depois da petição, de ter sido analisada por esta comissão e também pela Assembleia da República. Eu creio que não perdemos nada em fazer... ela não vai a plenário, mas não é por não ir a plenário que as petições deixam de ter interesse para quem as subscreve. Também é outro aspecto que nós também devemos ter na equação desta análise. E, portanto, não, o regimento também não diz que, pelo facto de não ter um número suficiente para ir a plenário, que ela é liminarmente indeferida. E, portanto, acho que fazer um relatório sobre a petição, até dando algumas informações que aqui já foram dadas, e de entregar esse relatório aos peticionários, não custaria muito, não é um trabalho de facto muito exaustivo, e até dando conhecimento daquele trabalho que a Comissão está a fazer. Creio que podemos rentabilizar e até contribuir para o aumento e para o acesso de informação dos peticionários do que recusar liminarmente esta petição.
Senhores Deputados, a Comissão é soberana e fará o que bem entender, mas eu chamo a atenção dos colegas para o seguinte. Nos termos do conjunto de dispositivos que regulam o exercício do direito de petição, nós temos aqui um artigo 12º, que dispõe o seguinte. Artigo 12º, epígrafe indeferimento liminar. A petição é liminarmente indeferida quando for manifesto que visa a reapreciação pela mesma entidade de casos já anteriormente apreciados na sequência do exercício do direito de petição, salvo se forem invocados ou tiverem ocorrido novos elementos de apreciação. Na verdade, eu não sei se de 2001 até à data se verificaram novidades que autorizem que nós aceitemos esta comissão, ou se devemos submetermos ao regime do artigo 12º e indeferir liminarmente a petição. Mas, Srs. Deputados, faz favor, Sr. Deputado, tem a palavra.
Eu acho que uma carta, basicamente, deve ter resposta. Talvez não indeferiria liminarmente, eu estou de acordo no... Talvez um pequeno relatório onde constasse, não obstante até essa norma, Sr. Presidente, não obstante isto, vimos informar, até juntando a nota técnica, até que a Assembleia da República, a Comissão dos Negócios Estrangeiros, está, juntamente com o grupo de amigos de Olivença, a fazer isto, se calhar não precisa de um relatório exaustivo. É uma carta de resposta só para as pessoas não dizerem que
Deputados,
nós não ligámos
estamos
nenhuma,
de acordo mas... sobre uma solução deste género, portanto, vamos responder, naturalmente, aos peticionários, vamos dar-lhe conta do regime jurídico que nos impede a admissibilidade e, ao mesmo tempo, dar-lhes informação sobre o trabalho em curso. Sr. Deputado, Paulo Teixeira da Cruz, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, é verdade que a norma assim o refere, mas, na minha opinião, é aplicável o Código do Procedimento Administrativo, que diz que passados dois anos, ainda que os factos sejam os mesmos, como a aplicação subsidiária devia ser apreciada. E, portanto, tentando aqui assegurar uma solução política e juridicamente equilibrada, eu penso que uma carta, de facto, a dar nota de que esta Comissão tem determinadas competências, que, entretanto, Portugal sempre reconheceu aos cidadãos de Olivença, sempre, não foi sempre, mas pronto, o direito à cidadania, em termos mais deste modo, genéricos, poderia ser uma forma airosa de não descontentarmos os peticionários, por um lado, e de não interferirmos liminarmente.
Muito bem, portanto, não admitimos a petição, fazemos a carta e ela vai ser circulada antes de ser enviada aos peticionários. Parece uma boa solução aos seus deputados. Muito bem, então vamos votar a admissibilidade. Quem vota a favor, quem se abstém, votamos pela inadmissibilidade por razões jurídicas. Muito bem, posto isto, entramos no... Mas nada. A ata fica para a nossa próxima reunião. Eu não tenho nenhum outro assunto. Se algum Sr. Deputado quiser se juntar a alguma questão, não sendo o caso, muito obrigado, Sr. Deputado. Cá estaremos para a semana.